Bom, pessoal, estou com a ingrata tarefa de finalizar o evento aqui, né? O evento se estendeu um pouco além da conta, mas eu prometo que vou ser rápido. A Fátima já me falou aqui, o Emerson já me falou, então eu vou correr. E a tarefa é mais ingrata ainda, porque tentar fazer um wrap-up do que foi tudo isso aqui é difícil, né? E o que vem por aí foi o que a gente discutiu o dia inteiro, enfim. Então vai ser um pouco de repetição de algumas coisas, eu vou falar isso rápido, mas eu procurei destacar um aspecto que foi citado várias vezes aqui, o Paulo Januzzi falou, o Zé Eustáquio, e o Reinaldo começou falando do tal do geomarketing one-to-one, geomarketing analítico. Então eu vou destacar principalmente esse ponto, usando um exemplo específico, e daí eu estendo isso para o todo, né? Eu acho que vai ser bem fácil pelo debate que a gente teve sobre o mundo real aqui da questão dos dispositivos móveis, né? No debate da, principalmente o palestrante aqui da Navita, falou com bastante propriedade sobre essa questão do mundo novo, então eu vou citá-lo aqui, vai ficar mais fácil. Bom, se falou muito do censo, né? O censo tem algumas novidades que estão destacadas aqui, principalmente a gente poder chegar na renda familiar para o setor censitário. Eu acho que esse é um grande ganho que a gente não tinha nos censos passados. E, finalmente, se der tudo certo, a gente vai ter a cartografia do IBGE falando com a pesquisa do IBGE. Então, isso vai ser sensacional para todos nós aqui, né? Falta juntar com o mundo eleitoral, como o João Francisco falou, mas já facilita muito a nossa vida, né? E se falou muito da internet, enfim. Os dados geográficos disponíveis na web, isso muda um pouco até o paradigma do nosso setor, né? Até uns tempos atrás, quem tinha o dado tinha o poder, agora quem usa melhor a informação tem o poder. Dados de eixo de logradouros estão lá, se você não precisa de um dado tão preciso, usa o que está lá na web. E uma série de dados de pontos de interesse por setor de atividade, bancos, drogarias, restaurantes, todos estão lá na web, você pode usar, todos georreferenciados. Você quer uma precisão maior? Tudo bem. Daí você tem o apoio de uma consultoria, de um vendor. E dados em tempo real, né? Você tem a possibilidade de passar em frente ao estabelecimento e receber uma oferta. Isso é uma coisa bacana e a gente precisa conseguir conviver entre o mundo decenal, que é o mundo do IBGE, que vai passar a ser anual, com censo contínuo, PNAD contínuo, e o mundo real, o mundo de 5 minutos atrás, passou... Aquela pessoa saiu ali da frente, 5 minutos depois aquela oferta não funciona mais. Então a gente tem que saber conviver com esses dois mundos, né? E isso tem tudo a ver com os dispositivos, com toda essa inteligência geográfica, todo esse mining, toda essa parte de aprendizado. O exemplo que foi dado aqui, se você usa um dispositivo para buscar uma pizzaria, depois buscar um restaurante indiano, você já pode... trabalhar com todo esse histórico, o cara gosta disso e daquilo, então juntar e oferecer um produto com tais e tais características para ele, né? Isso é um diferencial de negócio para todos esses assuntos e muitos mais que advêm disto aqui, né? E um diferencial competitivo, quando a gente fala de pesquisas de mercado, né? A Gil e o João Francisco citaram especificamente o mundo das pesquisas eleitorais, que estão mais na crista da onda para a gente, mas pesquisas de maneira geral, pesquisas de satisfação, pesquisas de opinião, elas são muito potencialmente utilizadas georreferenciadamente, podem te dar muita informação interessante. E indo para o enfoque do marketing analítico, eu vou citar rapidamente a questão que foi citada por alguns aqui, de juntar o mundo lá da modelagem, o mundo dos modelos estatísticos com o mundo do geomarketing. Isso se dá na academia já há muitos e muitos anos, mas não caiu a ficha para nós aqui, geomarketeiros, né? A tal da estatística espacial, geoestatística, o data mining espacial, spatial data warehouse, tem vários nomes desse bicho. Mas tentar juntar o mundo das grandes empresas que estão aqui, que têm as suas áreas financeiras, áreas de planejamento, os seus modelos estatísticos super estratégicos, mas que não conversam com o mundo dos mapas. Tentar juntar isso. E isso é um grande diferencial que falta para o mercado. Todo mundo tem um ERP, todo mundo tem um CRM, todo mundo tem um BI super sofisticado, mas e cadê a diferença de fato? A diferença está em você juntar esses mundos. Não sei se vocês sabem, uma pesquisa do Gartner Group, de uns anos atrás, mas que é recorrentemente tem o mesmo perfil, o mesmo resultado. Cerca de 70% a 80% das decisões de negócio hoje em dia tem na pergunta onde uma parte importante da decisão. Né? Então, a componente geográfica está em 70% a 80% das decisões de negócio. Só que ela não está nos modelos tradicionais das grandes empresas, estatísticos, de previsão. Ela está só no mundo do marketing, nesse mundo nosso, do geomarketing. Então, como juntar esses mundos? A estatística espacial ajuda nisso, né? É o geomarketing analítico, enfim. Ela te ajuda a definir padrões, definir relações, definir tendências. Ela ajuda muito mais além do que o mapa pode trazer, né? Muitos dos que estão aqui, principalmente os que estão começando a entender esse mundo novo aqui dos mapas para ajudar os negócios, podem perceber nas organizações muita gente que fica completamente... Deixa eu reformular. Está completamente satisfeita com o mapa como produto final. Mas aquele mapa como produto final, ele é ótimo para você pôr num PowerPoint e vender o seu peixe numa diretoria, vender o seu peixe, enfim, para outras pessoas. Mas cadê o retorno do investimento? Será que aquele mapa está bem construído? Será que aquele mapa não está me induzindo a tomar uma decisão errada? Se eu tenho uma área de atuação nacional, como vários e vários dos palestrantes aqui falaram, eu não consigo produzir mapas e mapas e olhar os mapas e tomar as decisões. Eu tenho que ter uma modelagem por trás que me induza a usar melhor a geoinformação, né? E essa modelagem tem que estar muito bem construída e os mapas têm que me orientar. E essa modelagem tem que me orientar a tomar essa decisão. Senão eu posso cair no caso que vocês estão vendo aqui da National Car Rental, né, que ela induziu numa campanha que começou assim e no ano seguinte foi para cá, simplesmente aumentando o tamanho da bolinha, onde tem uma agência de aluguel de carros. Você passa a ter a ilusão de que, olha só, atuação nacional nos Estados Unidos da National Car Rental. Então, para isso, eu sugiro fortemente que todos aqui, quem tiver a oportunidade, leia esse livro do Monmonier, Como Mentir com Mapas. Né? Então, existem... É um livro que veio... Foi criado depois de um livro de um outro autor que falava Como Mentir com Estatística. Né? Então, esse Monmonier foi lá, não, deixa eu mostrar que os mapas também têm o mesmo poder de ilusão. Porque a nossa intuição pode pregar peças na gente, né? Eu trouxe um exemplo aqui, eu não vou falar dele muito, que a nossa intuição é muito falha muitas vezes, né? Você pegar uma corda, esticar aqui, alguém aqui em São Paulo, uma outra pessoa lá no Rio de Janeiro, na outra ponta da corda, uma corda de 400 quilômetros super esticada, e você der para essas duas pessoas, nas duas pontas, uma segunda corda com um metro a mais, pelo menos isso, um metro, né? E pedir para uma terceira pessoa que está bem no meio do caminho esticar essa corda, que tem 400.001 metros, né? E ela esticar essa corda até ela ficar retinha e formar esse triângulo super largo que vocês estão vendo aí, né? Qual é a altura desse triângulo? Alguém tem uma... Alguém dá um palpite aí? Esse triângulo tem um metro de altura exatamente? Tem só alguns centímetros? Ou ele tem mais de um metro? Vai, só quem acertar a pergunta participa do sorteio. Deixa eu mudar as regras aqui para o Emerson. Quem acha que tem um metro exatamente? Quem acha que tem alguns centímetros? Grande maioria, né? É, nossa intuição às vezes não está tão falha assim. Quem acha que tem mais de um metro, né? Então, já que eu pus essa pergunta, vocês ficaram meio em dúvida, né? Eu falei que nossa intuição é falha. Esse prédio, oh, desculpa, esse indivíduo vai ter a ingrata tarefa de ter que andar ou subir essa corda 447 metros até que ela fique esticada, né? Ele sobe 126 andares, para vocês terem uma ideia, de um prédio do tamanho maior do que as torres gêmeas que caíram nos Estados Unidos, né? Está aqui as contas, depois vocês veem, o material vai ser disponibilizado aí. Enfim, isso é um exemplo específico de que a nossa intuição espacial às vezes falha. Então a gente pode ver um mapa e falar, ah, é por aqui que eu vou. Mas você está com uma escala de cores ruim, você está com uma agregação espacial ruim, você vai tomar uma decisão ruim. Então você tem que ter uma modelagem estatística por trás, que é esse mundo novo que vem por aí, do geomarketing analítico e tal. Que ele te ajuda a analisar um pouco... ponto central de distribuição, para onde está indo o seu mercado. Né? Você começou uma operação com aquele mapa que está à esquerda aqui, e o ponto central dessa distribuição de seus clientes, que são essas bolinhas azuis, é aqui. Uns anos depois, você pode usar essa mesma técnica de estatística espacial e ver que o ponto central migrou para cá. Então, parece que a sua operação, os seus clientes estão migrando para cá. Então, você tem que descobrir isso a tempo de mudar. Né? Você pode trabalhar com outras medidas que te ajudam a saber o quanto o espaço influencia a decisão do que você está modelando. Né? Então, os maiores exemplos aqui são os que foram falados de indicadores demográficos. Né? O espaço ele é determinante na questão de perfil demográfico. Você pegar áreas metropolitanas, você pegar o município de São Paulo, tudo de melhor está no centro, tudo de pior está na periferia, em termos de qualquer indicador socioeconômico que vocês imaginarem aí. Renda, educação, segurança pública, enfim, pode imaginar. Centro bom, periferia ruim. Né? Então, você não pode fazer uma amostra, se pensar numa pesquisa, completamente aleatória nesse espaço. Você tem que contemplar essa distribuição espacial do seu fenômeno. Você não pode fazer uma modelagem estatística na área financeira da sua empresa. Quero prever a renda, prever o meu aumento de consumo, se você não considerar esse espaço geográfico. Então, tudo tem a ver com esse espaço. E nós, felizmente, descobrimos isso antes, né, o geomarketing, mas o resto da nossa organização tem que perceber isso. Né? Tem umas equações aí sofisticadas, só para parecer sério isso tudo que eu estou falando aqui. Mas modelos de regressão, sem usar esse palavrão estatístico, mas modelos de previsão, nós convivemos todos os dias, né, dentro das nossas empresas. Por que não fazer modelos de previsão espaciais, né? Um exemplo aqui que é próprio do mundo de pesquisas, né, e de uma pesquisa que é a pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que é uma pesquisa que a Vox Populi tem bastante conhecimento dela, foi uma das empresas que mais desenvolveu, junto com a Abrad, essa pesquisa para o setor elétrico. Por que não você poder espacializar os seus entrevistados nessa pesquisa? Uma pesquisa de satisfação com a empresa de energia. E para cada um desses você sabe qual foi a nota que ele deu, e a partir disso você pode fazer modelos onde eu tenho maior ou menor satisfação, fazer um gráfico bonitinho desse aqui, e saber onde você vai atuar. Tudo isso tem uma série de backgrounds estatísticos por trás para saber se isso está certo ou não, enfim. Mas eu deixo aqui uma provocação, vamos partir para esse mundo, né? Esse mundo ele é muito bom porque ele permite que você, sem falar de detalhes aqui, possa melhorar a explicação do seu modelo de 45% para 72%, considerando o espaço. Você faz um modelo sem espaço, entre aspas, né? Sem considerar a geografia, você tem lá um poder de explicação de menos da metade da satisfação dos seus clientes. Considerando onde eles estão, a vizinhança, a influência da geografia, você vai para 73% de explicação. E isso aqui, eu acho que para o mundo político é fundamental, né? Qual que é a influência da vizinhança, distritos eleitorais e tal, e para todos os outros exemplos que vocês já estão pensando aí, né? E o exemplo final é o exemplo lá da minha casa, né? Lá da S Eletropaul. Está aqui o consumo de energia elétrica e a renda familiar. Esse é o exemplo que o Paulo Januzzi foi o primeiro a citar hoje aqui, né? As tais áreas de ponderação do IBGE, conjunto de setores censitários, com a renda familiar, estão desenhados nesse mapa cor-de-rosa. Esse cachorrinho é o município de São Paulo, para quem não conhece. E aqui a classe econômica do critério Brasil, é um critério Brasil adaptado, né? O censo não permite que eu calcule o critério Brasil igualzinho. Esse mapa em azul. E esse mapa em verde é o mapa de consumo de energia elétrica da AES Eletropaul. Com as mesmas condições aí de território. Se os três mapas estivessem sem legenda e todos preto e branco, pareceriam totalmente iguais. Né? Enfim, a partir desse mapa, que nós começamos a usar a estatística espacial, falar, será que o consumo de energia realmente é um indicador de renda? Né? Para poder auxiliar o que a gente vai fazer nos anos sem censo, para poder auxiliar assim, quase tempo real entre aspas, mas, sei lá, com um mês de diferença, e não 10 anos de diferença, uma tomada de decisão para eu abrir uma nova loja, abrir um novo empreendimento imobiliário, por aí vai, né? E daí nós respondemos essa pergunta usando toda essa técnica estatística. E a resposta é um sim categórico. 97% de associação. Consumo de energia e renda são praticamente sinônimos. Então eu posso usar e abusar um pelo outro. E uma empresa de energia elétrica ou uma empresa de águas ou de utilities faz um censo demográfico todo mês, visitando lá os seus clientes e medindo o consumo uma vez por mês. Então, usar essa informação em substituição ao censo, quando ele não estiver disponível, é uma grande sacada que a gente pode usar. Isso tem uma série de implicações gerenciais, né? Isso pode ser fornecido para o mercado, isso que é uma coisa bacana, em setores censitários, que é a linguagem que todo mundo conhece, mas isso pode ser fornecido em quadrículas de 1 km², 1 m², 100 m². Isso pode ser fornecido sob demanda. Eu tenho aqui 7 endereços para poder abrir um novo empreendimento imobiliário. É um empreendimento que eu pretendo que seja de alta renda. Então, qual deles eu vou escolher? Sem uma necessidade de específica para essa resposta de uma pesquisa em campo, eu posso agregar o dado de consumo de energia, ou seja, renda, e dizer para a empresa que é esse aqui. E por aí vai uma série de outras coisas. Esse é um exemplo de dentro de casa que eu quis trazer e assinar embaixo, para sair um pouco dessa teoria do geomarketing analítico do futuro e para uma prática, né? Então, isso é uma prática de uma empresa de energia. Isso é uma prática que pode ser usada para várias empresas. A S Eletropaulo Telecom utilizou isso no planejamento do PLC, da internet pela rede elétrica, para saber onde eu vou atuar. Níveis de renda vieram do próprio consumo de energia dentro do grupo AES, né? E a gente utiliza isso para indicadores de fraude ou perdas comerciais. Enfim, tem um modelo aqui. O fato é, o caldeirão, que foi o exemplo que eu dei no início, até no debate lá com os colegas do setor de telecom e energia, o caldeirão, aqui é o nosso mundo ideal, a gente poder juntar os nossos clientes com seus perfis diferenciados que a gente conhece dentro de casa, com data mining, business intelligence, geo, de maneira geral, as ferramentas geo, isso dentro de um processo de estratégia e gestão, fomentando isso, dá origem ao nosso bom e velho geomarketing. Isso é potencializado hoje em dia com dados em tempo real e tudo isso que a gente falou mais, com a web, com bases de dados externas amplamente disponíveis. E eu ouso rebatizar isso, já foi até objeto de conversa entre nós aqui, através da revista InfoGeo, em algumas edições anteriores, de marketing de precisão. É mais do que um marketing geográfico, é um marketing um para um mesmo. Eu tenho possibilidade de hoje ter uma precisão tremenda com os dados de dentro de casa e com os dados que estão disponíveis na web, Google e outras coisas mais, né? E isso induz a um grande ciclo virtuoso, que foi o grande exemplo dado aqui pelo colega da Navita. Quer dizer, quanto mais eu conheço o cliente, mais eu alimento essa base, e isso vai gerando um ciclo muito bacana de compreensão cada vez maior das informações, né? Com bases de dados externas ou internas, mais os dados meus, né, ou do cliente, do parceiro que eu estou considerando aqui, do ponto de vista espacial, eu consigo ter um entendimento vasto do que me interessa para fazer uma melhor oferta de produtos, uma melhor operação comercial e tal. Interagindo com ferramentas de geomarketing dentro desse conceito de dados que vêm da web, mineração de dados e a plataforma geográfica por si só, permite que eu faça esse framework, né? Que eu posso estender para o mundo do dado em tempo real georreferenciado, né? E retroalimentando isso cada vez mais, né? O exemplo que eu falei aqui, que eu, na verdade, fiz coro ao que foi falado antes, da pizzaria, do restaurante indiano. Várias e várias rodadas disso aqui, para conhecer cada vez mais o meu cliente. E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, pode estar lá dentro do meu data center, da minha grande empresa, ou pode estar na internet, né? Computação em nuvem, eu tenho isso tudo espalhado, né? E acesso via intranet, extranet. Então, na verdade, eu tenho isso espalhado em vários e vários serviços na internet hoje, né? E o meu último slide, na verdade, é uma provocação do que vem por aí de forma mais estruturada, né? Se a gente pensar que em curto prazo eu estou pensando, na verdade, em conhecer onde está o meu cliente para oferecer uma coisa um pouquinho melhor para ele, um novo negócio, uma diminuição de custo operacional para ter uma folga orçamentária, para fazer uma melhor oferta, uma fonte de receita, de fato, né? a partir de informações internas e externas, né? Eu posso evoluir isso para um diferencial de longo prazo mesmo, para gerar um melhor desenvolvimento e consistência no relacionamento com esse cliente. Eu, como entendedor da informação geográfica, eu, todos nós aqui, gerando uma credibilidade na parceria com esse cliente, usar o termo que foi citado aqui, até no debate no painel do imobiliário.
Reputação, gerando reputação para o meu cliente. Ele confia em mim porque eu sei onde ele está e eu vou dar uma oferta que é muito mais conveniente para ele, porque eu sei que ele está lá, ele vai andar duas quadras e vai poder comprar um serviço que eu acho que ele quer. Então isso é uma grande informação que ninguém tem hoje, quase ninguém, e isso vai dar um diferencial para esse cara. E pensando no diferencial competitivo, de fato, é gerenciar a minha relação com esse cliente em todo o ciclo de vida, né? Então, daí, pensar em hábitos online, redes sociais, WebGIS, uma visão daqui para frente cada vez maior, né? Enfim, espero que vocês não tenham dormido nessa conversa toda aqui. Só acho que 4 ou 5 que responderam corretamente a pergunta vão ganhar o prêmio agora que o Emerson vai sortear. Bom, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.